Presidente, me perguntaram antes ali quantos anos eu fazia, e alguém me disse o seguinte: tá ficando velho, né, pai? Eu digo, mas que bom que eu tô ficando velho, porque quem não fica velho é porque pega o trem da estação e viaja mais cedo lá pro alto, né? Eu completo hoje 62 anos, e eu brinco com a moçada do meu gabinete que depois de 60 a gente entra na regressiva. Então, 61, 59, 62, 58. E se eu chegar ao encontro do início da minha caminhada, com certeza muito satisfeito com tantos anos de vida. E me perguntaram também qual é a melhor idade. Eu disse que a melhor idade é aquela que cada um de nós estamos vivendo. Eu sempre fiz da minha idade a melhor idade. Quando eu tinha 5, era a minha melhor idade. Quando eu tinha 20, era a melhor idade. Nos 50, era a minha melhor idade. E nos 62, faço com muita energia e muita tranquilidade como sendo a melhor idade. Mas não vou aqui filosofar sobre a questão do aniversário. E entro num tema, senhor presidente, que essa casa vai enfrentar o debate a partir de segunda-feira, que é o FUNPRESS, ou seja, o Fundo da Aposentadoria Complementar dos Servidores. E adianto aqui a minha posição sobre o tema, senhor presidente. No dia 1º desse mês, chega a esta casa, para a nossa apreciação, o projeto de lei da Câmara número 2 de 2012, que tem na origem o projeto de lei número 1992 de 2007, de autoria do Poder Executivo. Esse projeto, senhor presidente, institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo efetivo. Estabelece ele um limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o artigo 40 da nossa Constituição. Autoriza a criação de 3 entidades fechadas de previdência complementar, as FUNPRESP, destinadas ao servidor e do Poder Executivo, um desses fundos, o outro do Legislativo e outro do Judiciário. E altera ainda dispositivo da Lei 10.887, de 2004. A bem da verdade, senhor presidente, senhoras e senhores, senadores e senadoras, há de se dizer que a proposta busca atender disposições introduzidas por nós, constituintes, e eu fui constituinte, na Carta Magna, lá em 1998, por meio da Emenda Constitucional número 20. Naquela ocasião, foram inseridos no artigo 40 do texto constitucional os parágrafos 14, 15 e 16, com as redações que reproduzo aqui. Parágrafo 14. A União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios, desde que instituam regimes de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata esse artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da Previdência Social, de que trata o artigo 201. O que diz o 15? Observado ou disposto no artigo 202, lei complementar, disporá sobre as normas gerais para a instituição de regime de previdência complementar pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, para atender aos seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo. O que diz o parágrafo 16? Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos parágrafos 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. Portanto, senhor presidente, cabe-nos, senhoras e senhores, definir Eu sei que há enorme a responsabilidade de discutir esse tema com a profundidade que ele exige, a matéria, e chegar a um resultado final que atenda aos anseios da sociedade brasileira, em especial aos trabalhadores brasileiros. De minha parte, penso que estou totalmente à vontade para discutir a questão. Afinal, tenho eu enfrentado aqui diversas lutas e nenhuma delas me arrependo. A minha posição na questão do CPMF, a minha questão na PEC paralela, enfim, sempre fiz o bom combate e com a minha consciência muito tranquila na linha da coerência. Sempre em defesa dos legítimos interesses dos trabalhadores brasileiros, da área pública e da área privada. Lutas, inclusive, como foi no caso da PEC paralela, que me levaram a ser alvo de algumas incompreensões. E o senador Mozarildo estava aqui na época, diziam que nós estávamos usando a demagogia e falando para a torcida, e que a PEC paralela nunca seria uma realidade. Tiveram que nos engolir, passou um período, e nós aprovamos a PEC paralela, que foi a salvação da lavoura para o servidor público. Enfim, como exemplo dessa, como foi assim também a luta do salário mínimo, né? Quando eu falava que era possível ultrapassar os $100, diziam que era demagogia. Hoje o salário mínimo é $350, e eu tive alegria, numa comissão especial formada aqui no Senado e na Câmara, que eu fui relator, viajamos o Brasil, construímos uma proposta, e com a mediação do presidente Lula com as centrais, é essa proposta que está hoje aí, que nós votamos a favor, que garantiu agora em janeiro um reajuste no salário mínimo de 14,2. Senhor presidente, como eu dizia antes, os nossos embates sempre foram feitos com muita franqueza e muita transparência. Fui, sim, um dos articuladores da PEC paralela. Tião Viana, governador do seu estado, foi o principal. E nos chamou para dialogar e construímos junto a PEC paralela, que deu origem à emenda constitucional número 47, de 2005, hoje festejada pelos servidores. Senhor presidente, eu estou convicto que essa é mais uma batalha que vamos travar aqui, num bom debate, sobre uma proposta que visa apontar caminhos para uma previdência universal, coisas que o presidente Lula sempre defendeu e eu nunca deixei também de defender. De modo, senhor presidente, que quanto a esse aspecto, estou absolutamente tranquilo. Analiso o projeto de lei número 2 de 2012 com os olhos de quem sempre se posicionou na trincheira dos trabalhadores da área pública e da área privada, defendendo-os com lealdade e determinação. Feita essas considerações, devo dizer que há um viés no projeto ao qual não posso me opor e que tem a ver com o conceito da isonomia. Sempre defendi, em meus pronunciamentos, nunca mudei de posição, senhor presidente, a necessidade de se equalizar o tratamento dispensado aos trabalhadores brasileiros, independentemente de atuarem na área pública ou na área privada. Um dos pontos que eu bati, debati, pelhei, eu dizia que eu sou o inimigo número um, e me considero o inimigo número um até hoje, do famigerado fator previdenciário, que eu não quero para ninguém, nem para a área privada, e também não quero para o servidor público. Hoje eu ainda li uma nota que o ministro Garibaldi vai se encontrar amanhã com as centrais sindicais, e nesta reunião eles vão apontar uma alternativa ao fator previdenciário. Então, aqueles que vivem dizendo que essa briga do fator não vai dar em nada, se preparem, porque vão ter que me engolir outra vez. Nós, e eu sei que é a vontade da presidenta Dilma, como era do presidente Lula, como eu usei a tribuna quase uma vez por semana, vamos continuar atirando muito forte, batendo muito forte, questionando o fator previdenciário, e acredito que nós vamos construir uma alternativa ao fator. E aqueles que disseram que não ia mudar nada, que ia ficar assim o resto da vida, vão ter que chorar as pitanga, porque nós continuamos acreditando que é possível, sim, você alterar o fator previdenciário que confisca a metade do salário do trabalhador no ato do cálculo do benefício. Mas eu sei até aqueles que não entendem a batalha que se trava no Congresso e a indignação permanente é legítima, só que tem que ter cuidado em quem são os aliados e quem são aqueles que só jogam no pessimismo e que vão dizer eternamente que o fator veio para ficar, que ninguém vai mudar, que vão estender para o servidor. Eu sou daquele que entende que nós vamos derrubar essa coisa mais hoje, mais amanhã, vai ter uma alternativa e não vai ser aplicado para os servidores, nem aqueles que estão hoje no sistema e nem aqueles que vão entrar a partir do fundo complementar que haveremos, creio eu, espero, com mudanças a aprovar. Mas, enfim, os constituintes de 88... e eu fui um deles, também tiveram, por sinal, essa mesma preocupação. A redação final dada ao artigo 201 da Constituição previa, no parágrafo 7º, abro aspas, a Previdência Social manterá seguro coletivo de caráter complementar e facultativo, custeado por contribuições adicionais. Por algum motivo, essa expectativa de tratamento equânime a todos os trabalhadores sumiu do texto constitucional. Mas penso que a ideia da isonomia, senhores senadores e senadoras, continua viva, continua sendo válida, continua sendo justa. E é por esse motivo que não posso me opor a restrições ao princípio básico do projeto de lei que nos cabe analisar. Ao mesmo tempo, estou plenamente convencido de que o texto oriundo da Câmara pode ser mudado, pode ser aperfeiçoado. E trato de adiantar aqui já alguns pontos que foram me levantados pelas entidades dos servidores públicos como preocupações legítimas. E tanto são legítimas as preocupações que organizamos para essa segunda-feira, 9h, uma audiência pública patrocinada pela Comissão de Assuntos Sociais e Direitos Humanos. O senador Jaime Campos está aqui, inclusive, está aqui conosco, presidente da Comissão de Assuntos Sociais. Vamos fazer um bom debate sobre esse projeto numa reunião conjunta das duas comissões, que teve o aval de Vossa Excelência, uma iniciativa que nós provocamos e Vossa Excelência concordou que tem que fazer, indicou já o senador Pimentel como relator da matéria.